Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Portuguese with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Olá, olá! Boa sexta-feira! Como estás hoje? Espero que a tua semana esteja a correr bem. Aqui na Península Ibérica, Portugal e Espanha, estamos a passar por uma onda de calor. Bem, queria ser simpática, mas o melhor adjetivo que me vem à cabeça é mesmo horrível. Esta onda de calor está a ser mesmo horrível. Só me apetece ir à praia, mas enquanto não posso, vou seguir a sugestão de um dos membros do podcast e gravar um episódio sobre ir à praia. Tenho a certeza que vais adorar, mas antes vamos começar com o segmento das dúvidas. Hoje vou tentar esclarecer da forma mais simples possível uma dúvida muito comum. Quais são as diferenças entre o complemento direto e o complemento indireto? Como este é um tópico complexo para o podcast, eu vou ser breve. O complemento direto. O complemento direto é a resposta a duas perguntas. O quê e quem? Deixa-me dar-te dois exemplos. Exemplo número 1. Eu ouvi a música. Eu ouvi o quê? A música. Então, a música é o complemento direto. Se não quisermos repetir a música, ou seja, se quisermos retirar o complemento direto da frase, dizemos eu ouvi a. Eu ouvi a música, eu ouvi a. Exemplo número 2. Eu vi o Miguel. Lembras-te da segunda pergunta? Quem? Correto. Eu vi o Miguel. Eu vi quem? O Miguel. Eu vi o. O complemento indireto é a resposta à pergunta a quem? Em inglês, to whom? E normalmente aparece depois da preposição a. Eu liguei ao meu pai. Eu liguei a quem? Ao meu pai. Eu liguei ao meu pai. Eu liguei-lhe. Eu sei, esta foi uma explicação muito superficial. Também sei que a maior dúvida está relacionada com os pronomes destes complementos. Lu, la, lhe, me, te. Como é que utilizamos estas pequenas palavrinhas? Eu sei, é uma dúvida grande, mas não te preocupes, eu tenho boas notícias para ti. Tens dúvidas sobre os complementos direto e indireto? Sentes que a gramática portuguesa é demasiado confusa? Então, aponta esta informação no teu calendário. O dia 26 de maio de 2023 vai ser muito importante para ti. No dia 26 de maio, eu vou apresentar-te a solução para os complementos. Inscreve-te na minha waiting list para seres a primeira pessoa a receber todas as informações sobre esta surpresa. Eu vou deixar o link da waiting list na descrição deste episódio. Lembra-te, dia 26 de maio vai ser uma data muito importante para ti. O feedback de hoje é do Simon. Ele escreveu um comentário sobre o episódio da semana passada. Este foi um episódio muito interessante, eu gostei muito. Eu adoro ler sobre história, especialmente história portuguesa, história de Portugal. Eu gostei da explicação da Revolução que é conhecida como Revolução dos Escravos. Eu adorei criar aquele episódio, por isso fico feliz por saber que achaste interessante, Simon. Também queres ser um membro do podcast e receber um shout-out no próximo episódio? Então basta apenas visitares a minha página portuguesewithcristina.com/podcast e terás acesso a todas as transcrições. Agora vamos para o tema principal. Prepara uma folha de papel e uma caneta, porque eu vou apresentar-te algumas palavras úteis sobre este episódio. Época balnear. Mergulhos. Nadadores salvadores. Binóculos. Zelar. Bandeiras. Peixe-aranha. Alforrecas. Caravelas portuguesas. Braçadeiras. Colete salva-vidas. Insuflável. Bronzeador. Escaldão. Acumulador de gelo ou covete. Vamos começar. Na próxima segunda-feira, dia 1 de maio, será novamente feriado em Portugal. É o Dia do Trabalhador. Existem várias tradições neste dia. Para alguns portugueses, a tradição envolve fazer piqueniques em família. Para outros, a tradição representa comer caracóis pela primeira vez no ano. E para muitos outros, costuma ser o início da época balnear. A época balnear é a altura do ano mais segura para nadar no mar e é também a época onde o tempo e o calor são mais favoráveis para uns mergulhos. Para podermos ter um dia descansado na praia, existem várias coisas importantes que nos devemos lembrar. Eu vou relembrar-te de algumas e vou ensinar-te outras novas. Vamos começar pela precaução. Nadadores salvadores. Durante a época balnear, a maior parte das praias portuguesas têm nadadores salvadores. Eles têm formação em muitas áreas de salvamento e treinaram durante muito tempo para que nós nos possamos sentir mais seguros na praia. Por muito que às vezes achemos que eles estão apenas sentados numa cadeira ao sol com um par de binóculos, o trabalho deles é literalmente zelar pela nossa segurança. Bandeiras. Falando em segurança, já reparaste que existem pelo menos duas bandeiras nas praias portuguesas? Não sei como é nos outros países, mas em Portugal estas bandeiras têm significados muito importantes. Eu vou falar sobre quatro bandeiras. A minha bandeira favorita é a bandeira verde, claro. Quando consegues ver a bandeira verde, significa que o mar está calmo. O mar não tem muitas ondas e podes tomar banho e nadar normalmente. É assim que eu gosto dele. Bandeira amarela. Quando uma praia tem bandeira amarela, significa que a água está agitada. Podes tomar banho, mas não podes nadar à vontade. Tem muito cuidado. Bandeira vermelha. A bandeira que eu menos gosto. Esta bandeira representa perigo. O mar está muito agitado e a corrente da água é muito forte. Não podes entrar na água. Há pessoas que gostam de desafiar os limites do mar e ir à água mesmo assim, mas eu não recomendaria de todo. Bandeira azul. Esta bandeira representa a qualidade da água e da praia indicando que a praia é segura e que é uma boa escolha. A bandeira azul indica que a praia não está poluída. Está equipada com recipientes para o lixo e tem casas de banho com boas condições de higiene. Ir à água. Agora sim, já podemos aproveitar a atividade mais agradável que se pode fazer na praia. Ir à água. Nadar no mar. Refrescar o corpo e a alma. Podes chamar-lhe o que quiseres. Era o que eu adoraria estar a fazer agora, mas gravar este podcast é muito mais importante. Em Portugal não há tubarões junto à costa, mas temos outros perigos que devemos evitar da melhor forma possível. Devemos ter cuidado com o peixe-aranha, alforrecas e as caravelas portuguesas. Estes nomes referem-se a um peixe e a outras espécies aquáticas que são perigosas. O contacto com estas espécies pode magoar, criar inflamações e muito mais. E como nós estamos na praia para nos divertirmos e não para fazer uma visita ao centro de saúde ou hospital, precisamos de ter cuidado. O que devemos levar para a praia? Para concluir, não poderia faltar a nossa mochila. Existem vários objetos essenciais que devemos levar connosco na nossa mochila quando vamos à praia. Se não souberes nadar, podes levar braçadeiras ou um colete salva-vidas. Se quiseres relaxar na água, podes levar boias ou algum tipo de insuflável. Gostas de apanhar ondas e de fazer surf? Então não te podes esquecer de levar uma prancha. As pessoas que gostam de apanhar sol e querem ficar bronzeadas podem levar um bronzeador, mas eu prefiro o protetor solar. Eu sou demasiado branca e não quero apanhar um escaldão. Não te podes esquecer de levar água nem comida. Lembra-te de comidas leves e de frutinha também. Se levares uma geladeira com um acumulador de gelo ou, palavra mais informal, couvetes, vais ter a comida fresquinha o dia todo ou quase todo e vai saber muito melhor. Se chegaste até aqui, eu vou dar-te o conselho mais importante. Isto é o bem essencial mais importante para os portugueses para um dia de sucesso na praia. Estão prontos? Aqui vai. Moedas para comprar uma bola de Berlim. É verdade. Quando ouvires alguém gritar, bolinha, olha a bolinha de Berlim. É para o menino e para a menina. Bolinha. Na próxima vez que ouvires alguém promover as bolas de Berlim numa praia portuguesa, vais ficar feliz por ter moedas contigo porque ouviste este episódio. Tenho algumas perguntas para ti sobre este episódio. Pergunta número 1. Como é que podemos identificar o complemento direto numa frase? Número 2. Que tipo de tradições existem no dia 1 de maio? Número 3. Qual é o significado de uma bandeira azul? Número 4. Na praia, devemos ter cuidado com algumas espécies. Como se chamam essas espécies? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas, ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas um ótimo fim de semana cheio de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!